Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom estar com os irmãos, é bom adorar a Cristo, é bom louvar e engrandecer o nome dEle. A igreja faz isso há milênios. Há milênios a igreja adora o nome de Jesus. Né? Mais de 2000 anos nós adoramos o nome de Jesus. E antes disso, a igreja, ou o povo de Deus, tinha a expectativa da vinda do Cristo, né? HaMashiach, Ho Christos, o Messias que viria. Então, tanto nós que somos neotestamentários, quanto os irmãos em Cristo, veterotestamentários, povo de Deus, antes e depois de Cristo, adoram a Deus, adoram ao Criador, adoram a Cristo. Nós fazemos isso dominicalmente no Ocidente, né? Porque nós temos uma estrutura de calendário um pouco diferente. O calendário que acabou predominando, mas não era sempre este mesmo calendário. Então, o nosso Shabá, o nosso dia de descanso, é domingo. E o domingo nós guardamos para o Senhor e nos reunimos. Então, você que nos acompanha pelo vídeo, sempre entenda que é importante que você acompanhe aí na sua casa e tal, mas se você sair da sua casa e vir até o templo, na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico, nos alegraremos com sua presença e Deus mais ainda, porque nós somos chamados a um ajuntamento. Sempre fomos chamados a nos ajuntar, a nos conectar uns aos outros para adorar o nome do Senhor. Meus queridos, gratidão a Deus e a lição da ingratidão. É o nosso tema de nossa reflexão hoje. Nós convivemos, vivemos e convivemos com essas duas coisas, com a gratidão e com a ingratidão. Em relação a nós mesmos, em relação a Deus, olhamos, vemos, observamos pessoas que são ingratas conosco, que são gratas, têm gratidão em relação ao que fizemos por elas, e pessoas que são ingratas com Deus, e pessoas que são gratas a Deus pelo que Deus faz por elas. Então, sempre veremos esta demonstração, esse retorno do homem, pela gratidão ou pela ingratidão. E nós também agiremos assim. Não é só o próximo que age com gratidão e ingratidão. Nós também, por vezes, seremos ingratos. Nós, por vezes, agiremos com gratidão. O conselho bíblico é que nós aprendamos a demonstrar a nossa gratidão sempre a Deus e aprendamos com a ingratidão. Lucas, capítulo 17, versículo 11, o Mestre Jesus vai nos trazer, Lucas 17, 11, o Mestre Jesus vai nos trazer aqui, na verdade, Lucas vai nos trazer um pedacinho da história do Mestre, onde o Mestre está caminhando, está indo em direção a Jerusalém, e ele passa por uma situação ali, em meio de Samaria, que retrata um pouco essa situação de ingratidão e gratidão. Versículo 11, desse capítulo 17 de Lucas, diz o seguinte: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te, vai, a tua fé te salvou, né? Tua fé te curou. A palavra salvar e curar aqui, no original grego, é a mesma palavra. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, nos apresenta um milagre extraordinário para qualquer época, tanto para aquela época quanto para a época de hoje, né? A gente tinha ali, nós tínhamos ali 10 leprosos. 10 homens que, naquela época, dado as circunstâncias científicas e religiosas da época, eram considerados como impuros e eram afastados da sociedade, viviam longe da sociedade, nos cantos, muitas vezes amaldiçoados pela sociedade, totalmente rejeitados. E esses homens clamavam por misericórdia. Clamavam por misericórdia e por compaixão. É possível que estes homens tenham a noção de quem era aquele Galileu. Quem era aquele Galileu? Quem era Jesus? Porque o versículo 13 vai nos dizer que eles ficaram de longe e gritaram para que Jesus tivesse compaixão deles. Possivelmente chegou aos seus ouvidos que aquele Galileu havia feito outros milagres, curado outras pessoas. Que aquele homem ali tinha nele não só o título, não só o título de rabi, né? É o título que eles dão para ele, mestre, mas tinha um poder diferenciado dos rabis normais. Porque do mesmo jeito que o cego Bartimeu clama misericórdia, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, estes leprosos também o fazem. Então, Jesus, repleto de compaixão, baseada no pedido, no clamor e no sofrimento daqueles homens, opera um milagre ali e já os despacha no milagre. Mostre aos sacerdotes o que aconteceu com vocês. Vocês estavam até agora com o corpo todo contaminado com a lepra, considerados impuros pela sociedade, pela religião, pela estrutura civil e religiosa, e agora vocês estão purificados. É a palavra, purificados. Destes 10, neste episódio, um deles, ao perceber que estava completamente purificado, retorna até Jesus, glorificando a Deus, exaltando o nome de Deus. E Jesus interroga, não eram 10? Por que só você? Por que só um volta para agradecer? Por que só um dá glórias a Deus? Esse episódio, meus queridos, é uma poderosa lição sobre gratidão e como nós podemos também aprender a lidar com a ingratidão. O que acontece aqui nesse ponto, desse episódio, é que aqueles homens, como toda pessoa, quando estão precisando de alguma coisa, fazem juras de amor e promessas a Deus. Quando estão precisando de alguma coisa, fazem votos, se são evangélicos, fazem promessas, se são católicos. E até mesmo aqueles que não são crentes em nada, nessa hora do aperto, né? Nessa hora do aperto, a gente sabe como é que funciona. A gente sabe. Na hora da necessidade, da precisão, essas pessoas realmente se voltam para acreditar, para confiar, para se entregar. Como pastor, eu já tive a oportunidade de acompanhar muitas pessoas ao longo desses quase 30 anos. Muitas, muitas pessoas, muitas. E é muito curioso você ver a pessoa dentro de uma situação de necessidade, de sofrimento, necessitando de um milagre, necessitando da graça de Cristo. E depois você vê aquela mesma pessoa com a graça alcançada. É impressionante, percentualmente falando, meus irmãos, percentualmente falando, eu, se for fazer uma estatística, eu estarei, na minha experiência de vida, com a mesma estatística de Jesus aqui, 10%. De cada 100 pessoas, só 10 pessoas, só 10 devolverão para Deus com gratidão no coração e manterão as suas vidas e os seus corações gratos pela graça já alcançada. Antes, as 100, pela necessidade, pela dor, vão buscar a Deus. Depois da graça alcançada, a coisa muda para 90 delas. Elas limpam a boca, estão fartas, estão saciadas, estão satisfeitas, viram as costas e simplesmente demonstram ingratidão em relação a Deus. Essa é a realidade estatística. Quando eu vejo esse texto, eu fico pensando, puxa vida, será que Jesus estava nos mostrando como seria, de fato, o ministério pastoral, sacerdotal? Como é que seria isso? Lidar com pessoas o tempo inteiro e você ter 10% de possibilidade de ver pessoas que vão alcançar aquela graça e vão demonstrar gratidão, e 90 não? E, de fato, é isso que acontece. Aqui só esse homem, só um dos 10, volta e faz o que tem que fazer, demonstrar gratidão a Deus. Na prática, dando glórias a Deus. Na prática, fazendo da sua vida, uma fonte de adoração a Deus e de gratidão. Por quê? Porque até então, um pouco antes, esse homem estava fazendo o que fosse preciso, o que fosse necessário, até alcançar a graça, os 9 também faziam. Este não. Esse antes e depois manteve o seu coração da mesma forma. Não mudou pela graça alcançada. A bênção não se transformou em maldição na vida dele. Porque muitos de nós, quando recebemos a bênção se transforma em maldição. A bênção se transforma em maldição. Porque a ingratidão toma conta do nosso coração e nós nos esquecemos de dar glórias a Deus. E o que seria, observando o comportamento deste homem, o que seria a gratidão? Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E o texto traz uma informação importante, talvez não para todas as pessoas que o leem, mas para um cristão atento, o texto vai dizer que ele era um samaritano. Um samaritano. Os nove poderiam não ser samaritanos, poderiam ser povo de Deus, judeus, evangélicos da antiguidade. Aquele samaritano era o considerado imundo, era o ímpio, era aquele que não, sabe? Era uma espécie de ralé social para a sociedade judaica daquela época. E aí o que acontece é que este que era assim recebe uma graça e volta e demonstra gratidão. Ele nos ensina como ser. Quando Jesus vai contar a parábola do bom samaritano, ele usa também um samaritano para ilustrar as ações corretas, de onde não se esperava que viesse ações corretas, mas ações corretas vêm de onde não se espera ações corretas, não pela própria ação do coração daquela pessoa, mas pelo poder transformador de Deus na vida dela. E quando Deus a transforma, quando Deus toca na vida dela, não interessa quem ela seja, ela vai dar frutos que têm um alinhamento com Deus, que têm um alinhamento com a vontade de Deus. E ela vai fazer o que Deus merece, porque ela vai reconhecer no seu próprio íntimo que foi Deus que fez aquilo e não ela. Então ela demonstra gratidão. Assim foi com esse samaritano. E o que seria, meus irmãos, a gratidão nesse episódio? A gratidão é uma resposta, aqui a gente pode vê-la como uma resposta, ao reconhecimento de Deus, à grandiosidade de Deus. Deus é poderoso, Deus é grandioso. Sem Deus nós não podemos prosseguir nas nossas vidas. Sem Deus não dá. Então, há um reconhecimento da parte deste homem, assim como deveria ter um reconhecimento da parte de cada um de nós, de todas as bênçãos das quais Deus derrama sobre as nossas vidas, quer sejam elas grandes, quer sejam elas pequenas. O leproso, ele volta e reconhece. Ele reconhece que a cura não foi obra do acaso. A cura foi obra do poder de Deus. E ele glorificou a Deus com alta voz e ele se lança aos pés de Jesus, meus irmãos, demonstrando gratidão. Nossas vidas estão cercadas diuturnamente pela ação de Deus. E quando nós nos comprometemos com Jesus, nós podemos, às vezes, nos acostumar com as coisas, com as bênçãos, né? A gente pode nos acostumar com as bênçãos, igual, às vezes, os nossos filhos se acostumam, né? Uma família que se locomove de ônibus porque não tem condição de comprar um carro, o filho está acostumado a pegar ônibus. Uma família que tem uma boa condição financeira e o filho só anda de carro, o filho está acostumado a andar de carro. Para este filho que está acostumado a andar de ônibus, quando o pai adquire um carro, ou quando ele mesmo adquire um carro, há uma grande conquista. Para esse, se o pai troca de carro, não faz muita diferença. Parece que está acostumado com aquela bênção. Eu sempre gosto de dizer para as pessoas que nós aprendemos muito mais pela escassez do que pela bonança. Por isso nós devemos educar os nossos filhos com a cultura da escassez. Nós devemos educar os nossos filhos com a cultura da escassez. Não é porque você pode que você tem que dar. Porque ele aprende muito com isso. E há uma ministração, pelo menos da sua parte, na sua tentativa de ensinar, valorizar as coisas. Então, às vezes, nós nos acostumamos com os pequenos milagres que Deus vai fazendo em nossas vidas e achamos que é algo corriqueiro. E aí, quando acontece alguma coisa que realmente é grandiosa, aí a gente... obrigado, Senhor. Mas aí passa o tempo e a gente se esquece. Pão comido, pão esquecido. Irmãos, gratidão é constante, constante. E devemos, em tudo, dar graças. Já nos lembra o apóstolo Paulo. Nós somos constantemente abençoados por Deus, meus irmãos. Muitas vezes nós nos esquecemos de expressar essa gratidão pelas bênçãos. O salmista vai nos dizer, vai nos lembrar, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Mais tarde ele diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado. Então, irmãos, gratidão é mais do que palavras. É um ato de adoração e reconhecimento. É voltar a Cristo com um coração grato, quebrantado. E ainda que o tempo passe, você tem que trazer à memória, de fato, aquela bênção do passado, como se ela fosse dada naquele momento presente, e diante de Deus ter gratidão por aquilo. Quando Moisés institui a celebração da ceia, muitos elementos são colocados ali. Para que o povo não... O que nós chamamos de ceia, né? A ceia da Páscoa, o momento de Páscoa do povo hebreu. Muitos elementos são colocados ali. A cultura brasileira só conhece o ovo de chocolate, que nem existia na época, do coelho, que nem bota ovo. Né? Mas nós cristãos sabemos que os elementos da Páscoa é o cordeiro imaculado, são os ovinhos. A dinâmica de organização da estrutura da mesa, ela é bem complexa. Ela não é tão simples, ela tem todo um, uma ritualística. Mas ali tem um elemento que eu considero importantíssimo que Moisés colocou naquela mesa. Ervas amargas. Ervas amargas. E Moisés diz, estas ervas servirão. Quando vocês a mascarem, vocês vão lembrar de como que era amarga a vida no Egito e como o Senhor os libertou de lá. É isso, irmãos. Para manter um coração constantemente grato, você tem que se lembrar dos livramentos, das curas, dos pequenos milagres do dia a dia. E você tem que sintonizar o seu coração à gratidão por todos esses benefícios que Deus tem te dado. Quantas vezes a gente não se quebranta, não ora, não busca, não está na igreja, não busca o conselho de alguém, não busca, sabe? Quantas vezes, quando a gente precisa alcançar alguma coisa. Quantas vezes eu vi isso? Eu vejo isso, irmão. Pessoas que vêm até mim precisando de alguma coisa. E depois que elas saem do processo e que já alcançaram aquela coisa, há uma transformação, é uma outra pessoa. Aquela pessoa de antes não é a mesma pessoa que comeu, encheu a barriga e limpou a boca. Mas Cristo nos alerta para isso. Ele diz que nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Que nós temos que manter a gratidão no nosso coração. E gratidão, como eu falei, é mais do que palavras, é ações. Este leproso que foi curado demonstrou na prática gratidão a Jesus. O que você tem feito? Pelos grandes e pequenos milagres que Jesus faz em sua vida. O que você tem feito na prática? Irmãos, discurso é muito bonito, mas o cristianismo é prático. Compromisso com Jesus é coisa prática. É o dia a dia. São as ações lógicas do dia a dia. Né? Eu não mato a minha sede imaginando que a sede precisa ser matada ou imaginando que vai vir um anjo do céu e minha sede vai... Não é assim. Eu mato a minha sede pegando um copo de água e bebendo. Geladinha. Ação. É agindo. Mas nós vivemos num mundo maluco. Nós vivemos num mundo de ilusão, de mentiras, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E quem resolve falar a verdade no mundo de mentiras acaba sendo meio que colocado como errado na situação. Assim foi com Cristo, assim será com você, se você escolher o lado da verdade. Então, esse mundo de mentiras vai dizer para você que uma religiosidade vazia, desalinhada da Escritura, desalinhada da prática, vai conferir a você um status especial de crente. Não, irmãos. Não. Um compromisso com Jesus gera um coração transformado na prática. Um coração submisso a Cristo. Um coração que ama a Deus. Um coração que vive a palavra na prática do dia a dia. Um coração que está disposto a fazer inúmeras coisas, conselhos, orientações que está na palavra. E dentre eles, gratidão sempre deve ser resposta ao reconhecimento da grandiosidade do nosso Deus. Você tem sido grato a Deus, demonstrado a sua gratidão. Quão abençoado você é. Quão abençoado você já foi até aqui. E muitas das vezes você recebeu a bênção e prosseguiu sem demonstrar gratidão, sem prostrar o rosto em terra e sem exaltar o nome de Deus na prática, como esse samaritano fez. Siga o exemplo. Os outros que foram demonstraram o contrário da gratidão, demonstraram a ingratidão. E a ingratidão, ela age como um reflexo do egoísmo. O ingrato pensa só nele o tempo inteiro. Não consegue demonstrar gratidão. Versículo 17, 18, então Jesus lhes perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? Olha, aqui Jesus expressa espanto, ele demonstra espanto. Não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? A ingratidão desses homens, meus irmãos, revela corações humanos voltados exclusivamente para si mesmos, egoístas. Este egoísmo, este pensar em si mesmo, norteia a vida desses 9. Porque receberam a benção, e não demonstraram gratidão. Receberam a benção e prosseguiram. Enquanto lhes era útil, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, mestre, rabi, milagre feito, barriguinha cheia, graça alcançada, doença curada, tchau. Não necessito mais de ti, não preciso mais deste Jesus. E, possivelmente, alguns desses homens talvez estivessem gritando, crucifica-o, crucifica-o, algum tempo depois. Alguns desses mesmos homens que foram abençoados e que receberam cura do poder milagroso que residia em Cristo. Aqui, meus irmãos, aqui nós vemos corações humanos voltados exclusivamente para si mesmos, que não vivem além de si mesmos. Mas nós aprendemos com tudo. E aprendemos até mesmo com esses péssimos exemplos. Eu já disse para os irmãos aqui, eu aprendi muito com pessoas que demonstraram péssimos exemplos em relação a mim. Aprendi o que não ser. Aprendi o que não fazer. Aprendi como não me portar. Porque se eu sou ferido por alguém e eu reproduzo aquela ferida na vida de outra pessoa, porque fui ferido por alguém, eu não aprendi a lição, eu deixei que aquele trauma guiasse a minha vida. Em Cristo, eu transformo aquela ação de ferida em uma cicatriz poderosa que me ensina a viver de modo diferente àquele que me ofendeu, àquele que foi ingrato, àquele que me fez mal, àquele que gerou algum tipo de trauma na minha vida. Eu recebo o mal, processo. E devolvo o mal recebido como bem oferecido. E como o apóstolo Paulo diz, vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Em Cristo nós fazemos isso. Recentemente eu contei uma história aqui e usei a personagem errada. Karina me corrigiu depois. Karina é a parte inteligente da família, né, meus irmãos? Então, com certeza... Eu contei a história de uma mulher que residia numa cidade, se não me engano, Araxá. Era uma cidade de Minas. E ela tinha uma má fama na cidade e tudo, e as mulheres da cidade encheram... Araxá? É, né? Encheram um recipiente com fezes e enviaram para ela. E ela recebeu aquilo e... Claro que não gostou muito, óbvio, mas ela encheu um recipiente semelhante com flores e enviou para essas mulheres dizendo, cada um só dá aquilo que tem. Como é que é o nome da moça? Dona Bija. Eu confundi com o nome da outra. Qual é a outra que eu falei? Chica da Silva, isso. Eu confundi as personagens, que têm histórias interessantes, que têm histórias bem interessantes da nossa cultura brasileira. E aí, cada um só dá aquilo que tem. Então, o ingrato que não aprendeu com Cristo a demonstrar gratidão, que viveu uma vida religiosa infrutífera, que ele só vai demonstrar aquilo, ele vai limpar a boca mesmo, cuspir no prato que come. Mas você não precisa ser um cuspidor como ele foi. Ainda que seja 10, ainda que seja 9 que façam isso com você. Jesus nunca deixou que os maus movessem o coração dele, ou que ele se tornasse mal por causa dos maus. Jesus sempre viveu os bons exemplos. E aqui nós vemos o péssimo exemplo. E muitas vezes, meus irmãos, pessoas vão cuspir no prato que comem, oferecido por você. Sim, pessoas vão demonstrar egoísmo, desconsideração. A ingratidão dessas pessoas vai apontar para uma vida ensimesmada, esquecendo-se de Deus e esquecendo-se dos outros. E isso vai acontecer. E como você tem que lidar com essa situação? Como nós devemos lidar com a ingratidão? Jesus nos ensina a agir com graça. Assim como Jesus agiu com graça, nós devemos agir com graça. Ele curou os 10, mesmo sabendo que apenas um retornaria. Jesus era onisciente, lembremos-nos disso. Ele já sabia que isso aconteceria. Ele já sabia, ele já tinha presciência disso. Ele poderia, na presciência dele, ele poderia ter, vou curar 10, só 9, vai, só um vai voltar. Então, vou fazer o seguinte, quer saber de uma coisa? Vou curar só esse. Está resolvido o problema? Plantou, colheu, colhe agora. Não vai colher depois no inferno, vai colher agora. Justiça feita imediatamente. Jesus poderia ter feito isso, ele era dele, podia ter feito. Ele não fez. Ele curou os 10. Esperou aquele que voltar, que demonstrou gratidão, voltasse. E nos trouxe um poderoso ensino de como lidar com a ingratidão. Nossa generosidade, meus irmãos, não deve depender do retorno, mas deve refletir o amor e o caráter de Deus que tem em nossa vida. Quantas vezes abençoamos e somos amaldiçoados? Quantas vezes oferecemos o prato cheio e depois que ele está vazio, a pessoa cospe? Isso vai acontecer, inevitável, isso vai acontecer com você. Se não aconteceu ainda, é possível que você esteja numa outra dimensão, porque nesta terra feita de pessoas ingratas, formatada pela ingratidão, vai acontecer com você. E você pode aprender com os ingratos o que não ser. E todas as vezes que você demonstra amor, todas as vezes que você demonstra gratidão a Deus ou àqueles que te abençoaram, todas as vezes que você abençoa ao invés de amaldiçoar, você está mostrando que você é diferente daqueles que são puro egoísmo. Puro egoísmo. Então, aqui, aquele leproso curado não age de acordo com um grupo maior, com a maioria. Ele age individualmente com o coração quebrantado. E Jesus nos ensina que esse estrangeiro trouxe glórias a Deus. E você? Eu e você, nós devemos manter a nossa vida centrada em Cristo e no que Cristo ensinou. Eu não estou dizendo aqui que pessoas que são nocivas e tóxicas para a sua vida, depois de serem perdoadas, elas precisam ser toleradas ali dentro do seu ambiente. Não é assim. Jesus não ensinou isso, né? Porque é óbvio que se você perdoa uma cobra, é natural que você se proteja para que ela não te morra novamente. Não é natural, né? Mas aqui, Cristo está tratando diretamente com corações e demonstrando corações que são tão egoístas, que não conseguiram dar uma demonstração pequena, e não foi uma coisa grande, de glórias a Deus pelo grande milagre. Foi inversamente proporcional. Vamos na matemática aí, né? Foi inversamente proporcional. Foi um grande milagre. Foi a cura de um problema grave, meus irmãos. Né? Vamos tentar trazer aí, como a gente já, essa doença ela já tem um processo de tratamento um pouco melhor, mas vamos trazer para um câncer bem grave, bem terminal mesmo. É como se eles tivessem um câncer terminal e a medicina já dissesse assim, olha, vai morrer em 2 dias, vai morrer em 1 dia, não tem como mais. E aí, do nada, está curado. Não tem mais nada. 100%. Fez os exames e não apareceu nada. Um milagre, assim, milagre, milagre assombroso. Igual abrir o mar, igual cair maná do céu. E mesmo diante desse milagre poderoso, dessa ação poderosa, grandiosa de Deus, A demonstração de gratidão foi zero. Foi pequena. Isso nos ensina que viver uma vida de gratidão é viver uma vida mesquinha. É viver uma vida que só o que está em torno do seu círculo ali de vontades é que deve ser valorizado, que deve ser que é importante para você. Viver uma vida de ingratidão reflete, sim, que você não quer realmente sair do seu mundinho egoísta, egocêntrico, ensimesmado. Viver uma vida de ingratidão é ser exatamente igual a esses 9 leprosos. Não seja assim. Não permita que Satanás segue o seu entendimento e leve você a refletir o egoísmo com aqueles que te abençoaram da forma como esses leprosos aqui, como esses 9 leprosos refletiram. Irmãos, aqui nós temos uma outra poderosa lição que podemos aprender do texto e que passa batido. Se você não olhar com um olhar bem refinado. Olha o versículo 19. Levanta-te, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. O leproso, meus irmãos, grato, ele foi levado a Jesus e ele recebeu mais de Jesus do que apenas uma cura material ali, do que uma bênção material que é a cura da doença. Na parte de cima, a palavra cura é traduzido, a palavra curar ou salvar é traduzido como cura. Agora eu esqueci a menção da palavra, não estou me recordando a palavra no original. Mas na parte de cima, você lembrou ela aí, Bilo? Não, né? Quer ouvir a palavra? Lembrou não, né? Minha professora de grego é Karina. Sozo, isso. A parte de cima, sozo, é a mesma palavra da parte de baixo. Só que em cima, ela é traduzida como curar, porque foi curado daquela doença. Aqui, neste versículo, levanta-te, vai, porque a tua fé te sozou. Não só curou, a sua fé te salvou. Esse cara recebe mais de Deus do que os ingratos. Esse cara foi liberto por Jesus. Esse cara alcançou uma graça maior da parte de Jesus do que os 9. Ele foi salvo por Jesus. A gratidão conduziu esse homem a um relacionamento mais profundo com Deus. Mais profundo com Jesus. Então, quando nós demonstramos gratidão, imaginando que estamos fazendo alguma coisa da nossa parte para Deus, a gente é surpreendido por Deus e a gente recebe mais. É assim, meus irmãos. Esse é o caminho que Cristo nos ensinou. Não podemos, nunca, jamais, é difícil, é impossível isso, você mudar o coração de algum ingrato. Não vai, esqueça. Se o seu filho é ingrato, você não vai mudar o coração dele. Se o seu pai é ingrato, você não vai mudar o coração dele. Sua mãe é ingrata, ela não vai ser mudada. Você não vai mudar o coração da sua mãe. Se sua filha é ingrata, você não vai mudar. Não vai, você não vai mudar o coração de um ingrato. Quem pode mudar o coração de um ingrato é só Jesus. Mas você pode proteger o seu próprio coração escolhendo não se contaminar com a ingratidão alheia. Escolha a gratidão como estilo de vida. Isso nos afasta da amargura causada pela ingratidão alheia. E como eu falei, Paulo vai nos ensinar, né? Em tudo dai graças. E quando você dá graças, e quando você agradece por bênçãos das quais você ainda nem recebeu, quando você agradece pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumprindo na sua vida, quando você agradece pelo milagre que ainda não aconteceu, você está exercendo a sua fé dentro dos padrões das quais Deus estabeleceu para a gente viver. Este homem vivia há muito tempo nessa condição. Este homem vivia há muito tempo neste sofrimento. Ele vivia nessa condição. Ele já tinha feito o possível e o impossível. E agora ele reconhece que, apesar dos seus amigos, porque se tornam amigos, né? Começam a viver em comunidade isolada, e eles ficavam enfaixados por um pano branco e não podiam ir até a cidade, ficavam em determinados locais de maldição, etc. E ali eles ficam juntos, comem juntos, conversam juntos. Ninguém pode ter contato com eles. E aí agora, os amigos que são curados fisicamente, ele também é curado fisicamente, mas ele, ao receber a cura, entende que, demonstrando gratidão, ele não está fazendo mais do que a obrigação dele. E aí, quando ele faz isso, irmãos, queridos irmãos, ele nos ensina que eu e você devemos ser salvos do mundo, salvos da influência dos ingratos, tendo um comportamento de gratidão. E como eu falei, gratidão é atitude. Uma atitude que glorifica a Deus, uma atitude que nos conecta ao propósito maior de das nossas bênçãos. A bênção não existe na sua vida só para saciar o seu coração. Sabe? Às vezes a gente não consegue entender. Deus não está te abençoando só porque seus olhos são bonitos, não. Não está, não é isso. Existe um plano maior. Muito maior. Eu estava compartilhando com o irmão Raimundo, pai da Raquel. Estávamos orando e conversando essa semana. E eu estava compartilhando com ele como que o meu coração, há 22, 23 anos atrás, tinha uma perspectiva errada da bênção. Né? Quando Karina e eu marcamos o nosso casamento, a gente começou a olhar apartamento mais na periferia, que era o que nós conseguíamos pagar naquela época. Hoje não, hoje, graças a Deus, fomos abençoados e a situação é outra. Somos gratos a Deus por isso. Deus proveu isso. Mas, naquela época, Deus estava provendo de outra forma. E aí nós não tínhamos jamais condição de alugar um apartamento aqui no Coração Eucarístico. E aí o pai de Karina vem e nos abençoa. Né? O pai de Karina vem e nos abençoa com um apartamento na cara da PUC. E na hora que essa bênção vem, meu coração não entende. E o meu coração já imagina logo, não, de jeito nenhum, o que é isso? Não, eu vou morar onde eu consigo pagar. Eu não, né? Não. Imaginando que a bênção era para mim. Era para mim. Não, a bênção era para você que está aqui sentado. A bênção era para as pessoas que já passaram por essa igreja. Eu fui à noite para aula e falei com meu amigo assim, Marcelo, o pai de Karina, rapaz, eu acho que eu não consigo. Marcelo encostou o dedo na minha cara e falou, toma vergonha na sua cara. Ele tinha recebido a mesma bênção do pai da noiva dele. Toma vergonha na sua cara, Charlie. Deus está querendo te abençoar e você não tá entendendo. Não seja egoísta, não seja autocentrado. Tem coisa de Deus aí e você não sabe. Se Deus está te dando, receba. E aquele apartamento, alguns meses depois, se tornou ponto de pregação da primeira igreja que realmente conseguiu ser plantada no bairro Coração Eucarístico, em toda a história do bairro Coração Eucarístico. Pessoas foram batizadas, pessoas foram abençoadas, e o plano de Deus continuou se concretizando. Não tinha a ver com ser bênção só para mim. Foi bênção para mim. Mas tinha a ver com o plano de Deus, com a vontade de Deus, com o que Deus iria fazer e continua fazendo. Porque a partir daquele ponto de pregação, tudo aconteceu e foi a fagulha inicial. E eu, imaginando que a bênção era, né? E não era. Então, irmãos, nós devemos entender que a gratidão da nossa parte deve ser para além daquilo que nós vemos. Para além daquilo que nós vemos. Se somos abençoados com uma cura, tem mais do que essa cura. Se somos abençoados com algum bem material, tem mais do que o bem material. Se somos abençoados com alguma resolução de conflito, com alguma questão difícil, com alguma dívida. Eu já estive na presença de pessoas com dívidas altíssimas, irmãos. 3, 4, 5 milhões de reais. E sem saber o que fazer, e agindo. E depois essas pessoas não entenderam que a bênção que Deus deu para resolver aquilo era para a glória de Deus. E essas mesmas pessoas limparam a boca e deram as costas para Deus, agindo fora da vontade de Deus. Então, quando aprendemos que tem mais a ver com Deus do que com nós mesmos, nós damos a Deus o devido valor. Não deixa que a ingratidão dos outros, ou aquela que reside dentro do seu próprio coração, mate o seu cristianismo, roube sua alegria. Em vez disso, continue refletindo o caráter de Cristo. Continue sendo generoso, compassivo. Volte-se sempre para Jesus e olhe para Jesus com coração grato, pois a Ele pertence toda honra, toda glória e todo louvor. Todo louvor. E a pergunta para essa nossa reflexão, ou duas perguntinhas para finalizarmos essa nossa reflexão é: tenho eu reconhecido e agradecido a bênção de Deus em minha vida? Você tem? As bênçãos que Deus tem dado, você tem reconhecido e agradecido? E agradecido, quando eu digo agradecido, não é só dizer coisas para Deus, é agir em direção a Deus, é ir em direção a Cristo, curvar-se diante de Cristo e fazer o que Cristo quer. E a segunda pergunta é: como posso lidar com a ingratidão de forma que o meu coração permaneça em paz e alegria? Olhe para Jesus. A ingratidão alheia não pode formar o seu coração, mas a glória de Deus deve ser manifesta no seu coração e você deve ser transformado pelo poder dele. Que Deus nos ajude a todos a vivermos em gratidão e a responder com graça aos que ainda não entenderam a importância de voltar-se para Jesus com gratidão e adoração. E às vezes, se não entenderam a importância de se voltar para Jesus, jamais entenderão a importância de se voltar para você quando você os abençoar, quando você os alimentar. E isso não pode mover o seu coração com rancor, com amargura, com uma espécie de vingança para as próximas que virão na sua vida. As próximas pessoas que virão na sua vida precisam ser abençoadas. Os próximos leprosos precisam ser curados. A sua mão precisa continuar a estar sendo atendida. Jesus continuou fazendo milagres. Jesus continuou fazendo milagres. Continuou vivendo a vida dele. E ele não deixou que o mal vencesse o coração dele. Faça um compromisso com Deus agora. Ore comigo, fazendo um compromisso de ser uma pessoa grata. Tenha agradecimento pelas bênçãos de Deus em sua vida. Então, seja grato na prática. E também, não permita que a ingratidão alheia molde o seu coração. Receba de Deus a transformação e a operação completa do milagre dele na sua vida. Não só pelo bem material, mas pelo caráter transformado e a salvação adquirida em Cristo. Pai, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor. Muito gratos pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós, que reorientou nossas vidas, que transformou os nossos corações, que nos possibilitou viver em novidade de vida, aprendendo novos valores, aprendendo princípios e aprendendo um caminho a trilhar nesta vida aqui. Um caminho que às vezes é difícil de ser trilhado porque a maioria das pessoas não está disposta a viver sob essa mesma orientação. Mas nós e a nossa casa queremos servir ao Senhor. Por isso, nos abençoe, nos guarde, nos ajude a realmente demonstrarmos a gratidão na prática, no dia a dia, como este leproso curado que voltou a Cristo, que nós tenhamos um coração grato e que em tudo nós possamos dar graças ao Senhor. São tantas as bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, são tantas as vezes que o Senhor nos perdoa, são tantas as oportunidades que o Senhor cria em nossas vidas, Deus. Não nos deixe ser movidos pelo mal, pela ingratidão. Não deixe que o nosso coração seja guiado pelo egoísmo, pelo ensimesmamento que é pregado aí fora. Não nos deixe jamais comer, limpar a boca e virar as costas sem sermos gratos pelas bênçãos que o Senhor derrama na nossa mesa, nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, como este leproso curado também foi salvo e se aproximou de Cristo, e se aproximou de Deus, que nós aqui, cristãos, genuínos, possamos também, através da gratidão, receber a cura, receber a salvação, receber mais do que aquilo que materialmente nós ganhamos, receber do Senhor, Deus, o alinhamento do Teu Espírito com o nosso espírito, o alinhamento das nossas práticas com a Tua palavra, o alinhamento da Tua boa, perfeita e agradável vontade nas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Se porventura alguém aqui ora agora, neste momento comigo, com o coração quebrantado, contrito, com o coração realmente confrontado pelo exemplo positivo deste samaritano curado, e que não se identifica com ele, e que se identifica com os nove, que hoje seja o dia da cura, que este coração, Deus, possa ser um coração transformado a partir de hoje. Que este coração hoje possa, Pai, fazer um compromisso de em tudo dar graças, de viver uma vida de gratidão e de adoração ao Senhor, de devoção ao Teu santo nome e de cara no pó em relação à grandiosidade do Senhor Jesus Cristo. Que essa seja a realidade dessa pessoa. Se porventura alguém aqui, Deus, foi ferido, machucado, foi afetado pela ingratidão alheia, pela maldade alheia. Oh, Deus, tem misericórdia. Cura, Senhor. Cura, meu Deus. De uma forma que a pessoa de Jesus seja a maior influência na vida dessa pessoa do que o comportamento do mal, do que o comportamento do ingrato, do que o comportamento daquele que agiu como os nove leprosos. Que haja cura. Que haja transformação de vida, que haja restauração e que esta pessoa sempre continue agindo com gratidão no coração e voltando-se para Jesus, voltando-se para Deus, voltando-se para a palavra de Deus com a mesma intensidade, com a mesma intensidade, com a mesma vontade, alinhada ao que o nosso Deus tem para a vida dela. Que essa seja a realidade do nosso compromisso nesta noite, que essa seja a realidade do nosso compromisso, selado pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meus queridos. Nós vamos, neste momento, orar pelos pedidos de oração. Então você pode fazer o seu pedido de oração enquanto cantamos uma música e nós vamos orar pelo seu pedido de oração. Você também que nos acompanha pelo vídeo pode enviar um e-mail para contato@igrejadocoracao.com com o seu pedido de oração e vamos orar por você, vamos orar por sua família. Eu me despeço de você agora. Se você quer contribuir financeiramente com a obra, com o trabalho da Igreja do Coração, toda a estrutura da igreja, todas as ações da igreja são pagos com o que nós chamamos de dízimos e ofertas. É isso que sustenta a igreja, é isso que sempre sustentou o reino de Deus. E pagamos, porque temos que pagar, o aluguel é caro, luz é caro, tudo, tudo. Para chegar até você, a gente paga. Então, se você quiser, você pode nos ajudar contribuindo através da chave Pix financeiro, @igrejadocoracao.com. Que o amor de Deus Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua vida. E para nós que ficamos, você está, sinta-se à vontade para trazer.